Grande Bicudo, ótima entrevista, hein? Meu amigo Eduardo, grande abraço, grande ser humano, escreveu aqui o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio. Bicudo, bom dia. Outra pessoa aqui, acho legal. A pizzaria Rosso, lá no Morro da TV. Eles cuidam dos animais também que tem lá. Parabéns.
Isso aí. Temos a Pintada, uma cachorrinha de estimação lá.
É, né?
Eles soltavam muitos cachorros lá, né?
Verdade.
E, aí, né? E a gente tinha uns 4, 5 lá, daí acabamos. Fomos doando e ficamos com a Pintada lá hoje, que é a de estimação.
Local de descarte de animais, né? Você tem gatos e gatas também?
Tem gatos. Nós temos alguns gatos lá. Os gatos foram chegando, foram se procriando e estão lá. Estamos sempre brincando com a.
Eu sempre digo, eu tenho duas gatas. Uhum. Né? Adoro gatos também. Na página 169, nosso amigo, teu amigo e meu amigo, Gera Fornaza, participa aqui também com a sua história, com uma frase da nossa música, Não Reclame. Não reclame que o mundo é falso se você é também. Ou não reclame que o mundo é falso se você é também.
Isso mesmo.
Bom, imagine o cara que tinha uma moto, adorava a sua moto, a moto virou até música, né? Ele teve que vendê-la para comprar uma Kombi para começar a história da sua empresa, né? E ali nasceu a IBRAP, a ISAF. Né? E olha o tamanho dessa empresa hoje, né, o Polenta? Bah,
justamente. Como eu falei anteriormente, o livro a gente tem 52, 54 convidados. E convidados igual como o Gera Fornaza, né? Que fez, que é um cara que eu admiro demais, é um grande amigo. Como falei antes, eu era fã demais deles, da Banda Alheia, não conhecia. Hoje ele faz parte da. Eu faço parte da confraria deles, que é a Pemba, toda terça-feira. Uhum. E se transformou num grande amigo mesmo. E eu não podia deixar de colocá-lo, né? Já que ele tem uma história tão bonita, né? Ligado à música e ligado ao empreendedorismo, né? Uhum. Ele que é outro incansável, né? Que tem as TCPH, né?
Exato.
Né? Tem Exato. A IBRAP, ESAF, enfim, a Claris, né? E a gente foi pegando, o Bicudo, pessoas assim, que têm histórias. Nós temos histórias aí de o senhor Mauri Olsen, que ele começou de pai do Júlia, meu sócio. Ele começou como office boy dentro da Tigre e se aposentou como presidente. Então, olha, saiu de office boy, né, e se aposentou como presidente. Isso mostra o quê? E ele deve ter, não, errou muito e erra ainda, né? Uma pessoa com uma cultura excepcional. Boa conversa, bom papo e papos assertivos. Mas de onde ele conta é que a vida dele foi forjada aos erros também, né? Então... A gente conseguiu, nessa obra, linkar várias pessoas, né? Como tu falaste antes, temos aqui o Padre Giliardi, que é um outro grande amigo que eu tenho há muito tempo, né? E a gente fez questão de botar empresários, a gente tem aqui o Henrique Fogaça, que é do Masterchef, que é chefe de cozinha, tem o Nelson Freitas, do Zorra Total, Antônia Fontinelli, temos o Anselmo Freitas, né? Que tem toda a sua história, sua bela história, e a gente tem também o Padre e o Pastor, né? Tá, Paulo, tu fala de fé? Sim, a gente fala de fé.
Essa semana eu vi duas histórias interessantíssimas. A mais recente, ontem, da Cazé TV.
Sim.
O cara era carregador de caixa. Ele trabalhava nos bastidores, na área técnica. Sim. E ele começou, na pandemia, a fazer streaming de joguinhos aqui, joguinhos ali. A Copa do Mundo agora...
Sim.
Ele vai ter uma fatia de maior transmissão, maior do que a própria Globo.
É sério, não estava sabendo.
Virou uma potência.
Que legal.
As cotas de patrocínio que a Cazé TV vai ter, ele é um guri. Hoje ele é uma ameaça, aos grandes grupos televisivos.
Sim.
Outro cara também, eu estava vendo aí, um pouco mais distante, né? Um pouco da história da BYD, né? Que é a BYD que se fala, né? O cara também tinha uma empresa de baterias, fabricava baterias. O negócio dele era baterias, não carros. Então ele não colocou a bateria num carro, ele colocou o carro na bateria. Tanto que ele fornece baterias para o Tesla também. Né? E olha a história, ele começou a ganhar subsídio do governo, vai. Então, tanto que há uma previsão de quebrarem agora, nesse ano, 7, 8, 9 empresas de carros elétricos na China, porque não terão mais condição de se sustentar no mercado. Mas a BYD agora veio para o Brasil, está indo para os Estados Unidos, e mesmo que o mercado resista o que for, vai ser fácil. É o futuro, a tendência. Então são histórias legais.
Bicudo, eu estava ouvindo um podcast agora, final de semana que passou, da gurizada do The Best Açaí. Né? Os caras estão com 1.000 lojas, faturam mais de 1 bi. Sabe? Começou há 7 anos. E açaí que já existia. Ou seja, mas eu não tive essa ideia, eu não sou criativo. Cara, eles pegaram o açaí e transformaram o modo de atendimento, de logística. Então, assim, o mundo é cheio de oportunidades. Só que só vai chegar ao sucesso quem se dispor a errar, quem se dispor a dar a cabeça na parede, quem.
Ser chamado de louco.
De louco, de quebrar, de não dar, não deu certo. Né? Tu tem que tentar. A última frase do livro. Eu coloco que, afinal, muitas vezes o erro só existe porque você desiste. Né? Então, tu monta uma loja, tu monta um site, tu monta um programa de rádio, tu monta uma rádio e fica lá 2, 3 meses, não deu certo. Pô, não é assim. Né? Existem algumas coisas prodígias, né? Tipo, a DBS sair para mim em 7, 8 anos, seu tamanho, é um negócio prodígio. Agora, existem o cara da stream da Casa TV que tu falou também, 2019 e 20, pandemia, 5, 6 anos.
Isso.
Legal. Agora, grandes empresas ou corporações são fruto de muito trabalho, de muita dedicação, de muito investimento, de muitos erros. Mas, né? Então, assim, como é que tu enxerga o erro na tua empresa? Como é que tu enxerga o erro na tua vida? É o ponto final? Não. É a hora de arrumar a rota e tentar de novo. Mas deu errado alguma coisa. Arruma a rota e vai tentar de novo.
Cometer os mesmos erros é que não é normal.
Isso, o Américo Faria fala isso. O doutor Américo Faria, meu convidado no livro, ele fala: não pode cometer os mesmos erros. Né? Aí já vira burrice. Mas...
E aqui no livro também, além de tantas personalidades importantes que são referência, né? Tem também aqui um especialista em cultura e advogado. E que, como advogado, poderia ser rico. Né? O direito permite que você tenha um bom rendimento.
Claro.
Mas ele decidiu ser padre.
Sim.
Você me olhou meio assustado assim, tá falando de quem?
Eu sabia que ele foi secretário de turismo lá.
Foi.
Mas eu não sabia.
Formado em direito.
Ele é formado em direito, padre?
Isso.
Mais essa surpresa.
O padre Gili está no livro Gili, também.
O padre Gili é uma caixinha de surpresas. Né? E eu brinco com ele quando ele falou assim: Polenta, me conta como foi sentar com o Bolsonaro. Que nós fomos a Brasília, eu tive a honra, quando, pós-pandemia, né? Eu sou um fã do Bolsonaro, e através do Daniel Freitas a gente chegou até o Bolsonaro, sentamos durante 40 minutos conversando com ele lá no Palácio. Aí quando encontrei ele disse: Polenta, me conta como é que foi sentado. Eu disse: não, padre, eu quero saber como é que foi ser ordenado no Vaticano. Porque cada um com a sua visão, né? Ele querendo que eu contasse como é que foi, eu disse: não, eu quero que tu me contes como é que foi, né? Como é que foi a tua... Então cada um tem uma história né, bacana de vida que merece ser contada. E a gente chegou a intitular esse livro, Jair, como um manual para a vida. Por quê? Porque ele fala de fé. Falei, tem o pastor Alexandre de Costa, da Assembleia de Deus, tem o padre Gili, nós temos empreendedorismo, nós temos psicólogos, nós temos neurocientistas, nós temos artistas, a gente tem muita gente. Então a gente fala sobre comportamento pessoal, a gente fala sobre resiliência, a gente fala sobre o entendimento do nosso cérebro ao erro, como é que ele entende, a gente fala sobre o DNA do erro, como é que funciona toda essa sensação ruim que a gente sente, como a gente pode eliminá-las, né? Tem alguns exercícios, então a gente abrange tantas áreas, né? Motivação, autoajuda, empreendedorismo também, a gente fala sobre tantos assuntos que ele se transforma num manual para a vida. E por mais que seja um livro de 365 páginas, longo, né, com 52 capítulos, ele é fracionado a cada 4, 5, 7 folhas, páginas, muda o capítulo. Então pode ser aquele livro de cabeceira.
É interessante ter aqui a história de empresários. Eu admiro muito, né, o cara que era pobre, família humilde, estudou, e às vezes nem estudou muito.
Sim.
Tem alguns que são... Tem empresários famosíssimos que são quase que semi-analfabetos. Aprenderam só o básico, né?
Sim.
E muitas vezes, para ganhar bastante dinheiro, você tem que arriscar bastante dinheiro. Mas, em muitos casos, é só estratégia e visão, é inteligência mesmo.
Isso mesmo. É tá ligado ao seu negócio, né? É. Mas, indo um pouco mais longe, tu falou de empresários. Eu também, eu sou do mundo empresarial, admiro demais, né? Lojas Adelino, acompanho vocês. Pô, eu acho essas empresas que se propõe a fazer o melhor e a crescer, eu acho muito legal. Só que nós temos aí também, aí não é nem puxar o saco, mas tem a minha mulher aí, né? Que é o primeiro depoimento dela. Ela é uma moça, né, de origem humilde, né, que foi em busca de estudo, que se formou, fez graduação, fez mestrado em neurociência, fez doutorado em neurociência e hoje é 26 anos professora da Unesc. Uhum. Né? Então, assim, a Vitória, ela não é empresária, não entende nada de empreendedorismo, só que construiu a sua vida, uma reputação dentro do mundo acadêmico gigantesco. Então, a gente tem vários cases de sucesso, não especificamente de empresário. Tem, como eu falei, tem padres, né? Tem pastores, tem atores, tem cozinheiros, Masterchef, né? O Henrique Fogaça. Então, tem várias pessoas que construíram a sua maneira. Né? Tu, que é um músico e gosta de música, a gente tem uma jogada muito legal nesse livro. Né? Então, foi um livro maduro de 2 anos, quase 2 anos escrevendo. Então, deu tempo para raciocinar ele. Né? Uhum. Começou com 70, 80 páginas, ficou com 360. E sempre tem algumas coisas. Pô, caberia isso aqui. Né? E tem a primeira página. Se tu ler aí o início da primeira página. Lê rapidinho.
Eu vou tentar aqui chegar à primeira página.
Ah, tu estás com uma talinha no braço.
Hoje, a primeira página.
É. Perfeito. As primeiras frases aí.
Muitos erros começam com uma decisão simples: desistir. Às vezes desistimos por medo, por impulso ou porque o caminho parece difícil demais. E, muitas vezes, desistimos antes mesmo de começar.
Justamente. Caro leitor, se você já abriu esse livro, né, a gente comenta aí. Você pode gostar ou não, e pode fechar a página e largar. Agora, antes de fechar, a gente manda para a última página. Você pode fechar, mas antes, vai na última página.
Aí você manda para a última.
Isso. Olha. Ou seja, tu pode...
Você já faz uma provocação.
A maioria das pessoas vão pela curiosidade. Né? Daí eu falo, que se você chegou até aqui, pode ter sido lendo todo o livro, ou por curiosidade, né? Ou porque pensou em desistir.
Exato.
E aí a gente fala que, às vezes, você desiste antes mesmo de tentar. Né?
Eu gostei aqui no final, quando a canção diz I did it my way.
Então,
não,
eu
fala de
chegar.
Perfeição. Uma das músicas que eu mais gosto é a My Way.
Então a gente fala assim, que tudo na vida leva tempo, né? Tempo para construir, tempo para amadurecer. E aí fala assim, se você ainda não está contente com a sua maneira de ver o erro, joga o QR Code nessa música.
Perfeito.
Aí entra aí, My Way, né? Uhum. De Frank Sinatra, interpretada nessa versão no Spotify pelo Elvis Presley. E ele conta a história da vida. Né? Que a vida dele foi feito, o meu caminho, My Way, meu caminho, foi feito com desafios, com lambadas, com tombos, mas ele fez, do jeito dele, sabe? Então, assim, tu não pode se envergonhar porque deu alguma coisa errada, não, é o teu jeito, é desse jeito. Claro, a gente tem que ser resiliente para conseguir passar e atravessar as dificuldades. Então, por isso que eu digo que ficou um manual para a vida, um livro bem completo.
Sensacional, muito legal. 365 páginas, esse livro você está lançando agora.
A gente lança amanhã.
Aliás, você protelou o lançamento porque tinha um erro no erro.
No erro, na verdade, marinheiro de primeira viagem, na verdade, né? A gente entende um pouquinho de gráficas, né? Por conta dos eventos que a gente fazia, então o livro físico está pronto, né? A gente imprimiu na Coan, acabamento de primeiríssima qualidade, né? Só que a gente foi cadastrar o livro Erros na plataforma Amazon, né? Que daí é vendida para o Brasil todo.
E deu erro?
E deu erro. E a gente aproveitou a brincadeira e falou, pô, um erro no livro sobre erros. Mas a gente agora já está quase expert. Uhum. Então, hoje é quarta, quinta-feira, segunda-feira a gente deletou tudo das plataformas e cadastramos novamente. Pelo que tudo indica, amanhã vai estar à disposição também já pelas plataformas, né? Hoje nós já temos ele lá no Família Rosso, na Fátima, Livraria Catarinense. O lançamento é amanhã no Nações Shopping, das 10 da manhã até as 22, o dia todo eu vou estar lá, né? Conversando com os amigos, batendo papo, tem uns comes e bebes, e aí a gente vai estar lançando também no sábado na Livraria Fátima, no Calçadão, a partir das 10 horas.
No meio de tantos erros, vem os acertos. E aí vem o sucesso, a vitória, né? A consagração.
As pessoas só veem o ponto da escada, um ponto mais alto. Não sabe todos os degraus que a gente...
Ontem nós entrevistamos a Dona Rosa, que é uma pessoa envolvida com vários movimentos sociais e tal. E aí eu falei para ela no final, um abraço e sucesso, né? E o sucesso é a gente ser feliz, fazer o que gosta, estar bem rodeado. Não é só ligado ao mundo empresarial, né?
Sim.
Ou ter dinheiro. Sucesso é ser feliz, né?
Justamente.
Bicudo, acho que o Eduardo não vai saber quem é o Lúcio Flávio. É o Flavinho. Flavinho.
Flavinho do Trem de Ferro?
Não. Ah, pode ser, pode ser. Está aqui com uma netinha também ao lado, deve ser uma netinha ou filha, né? Ele mandou um alô aqui. Que bacana.
Bicudo. Temos alguns amigos Flavinho, mas tem o Flavinho do Trem de Ferro, claro. É o Lúcio Flávio, Flavinho tá aqui, tá com a neta aqui.
Bicudo, participei desse livro do amigo. Ele falou antes de eu citá-lo aqui, eu já sabia, padre, que o Eduardo já contou aqui tudo certinho pra gente. Que legal. Você é uma inspiração também, Eduardo, viu?
Obrigado,
certamente,
obrigado.
Certamente estaria em outros livros parecidos com o Erro, né?
Uhum.
E tu tens uma história, uma trajetória, né, de entretenimento, de outros segmentos também. Transportadora, confecção.
Transportadora, a gente tenta de tudo.
Entretenimento, gastronomia.
Também, gastronomia. A gente está aberto a fizemos qualquer negócio. Onde a gente vê que está levando o vento. Se a gente vê as oportunidades, né? A família Rosso era no diretório.
Diretório.
Não tinha mais. Não tinha mais fôlego, não tinha mais novidade, o público estava passando. E hoje nós estamos lá com a família Rosso, né? Recebendo clientes nossos da época do diretório, que foram lá, que montaram suas famílias lá dentro, né? Que muitos chegam lá, pô, ó, papai e mamãe namoravam aqui era a cabine de som, aqui era o mezanino,
a
área VIP.
Na última vez que eu fui lá, eu sentei numa mesa bem perto daquele palquinho, lá no fundo, né? E aí, daquela posição que eu estava, né? Eu conseguia ver lá a cabine de som, a parte superior, ficava imaginando, caramba, aqui rolou muita balada, muito som, né? São histórias que ficam, né?
É isso
mesmo. O visual da cidade, né? Que é algo
mais da cidade. E hoje a gente tem lá, fomos agraciados, né? Com o Mirante, com o Parque Astronômico. Aí vem a galera, porra, Poleta, tivesse muita sorte, né? Eu tive muita sorte. Fiquei lá 25 anos sozinho, abandonado no morro, né?
Exato.
Aí todo mundo só vê agora, pô, agora tá com o Mirante. É isso, persistência.
O famoso Morro da TV,
Morro,
né?
Da TV, Morro da TV.
Atlântida, NSC, famosa RBS.
Isso, né? Eu tô saindo daqui, tô indo para lá. A gente vai estar no Jornal do Almoço agora, ao
bacana.
Vivo também, falando mais um pouquinho do livro, né? E te agradeço imensamente por essa oportunidade, por estar aqui contigo, né? Saudade, fazia tempo que eu não te via, né? Tu também é inspiração para nós aí, tu gera toda essa turma da bandalheira, que é muito bacana, cara.
Seguimos
e
tentando.
E sem contar dessa cidade maravilhosa que é Uruçanga, sou apaixonado.
É missão, tanto na música quanto no futebol, ó. Inclusive até rende aqui um ossinho quebrado aqui no pulso, mas faz parte, né? Obrigado, viu, Paulo?
Eu que te agradeço.
Muito sucesso.
Já, tá? Muito obrigado, parabéns pelo teu programa, parabéns pelo estúdio, pela rádio, não conhecia, fiquei muito
legal,
feliz,
né?
em ver tudo que eu vi aqui.
Você vai autografar para nós depois,
com
né?
Com certeza.
Coisa boa. Muito bom.
Abraço, vamos ao... pessoal. Obrigado.
Vamos ao intervalo. O Polenta Eduardo Rosso, porque todo acerto é fruto de um erro bem compreendido.